Então, irmãos, bom dia. É o último dia, eu não consigo deixar de sentir uma saudadezinha de vocês, não é? Foi bom, não foi? Só o Espírito Santo explica ficar numa friagem miserável dessa. Meu Deus, a gente vai para a oração com alegria, mas há um poder sobrenatural que nos envia ali para o lugar, que nos dá coragem para sentar naquela cadeira gelada, gente. A minha vida é sugada totalmente. Aquele calorzinho que tinha residual no meu corpo, eu sentava na cadeira e hoje eu pensei, vai ser diferente, porque está mais quente, é a mesma coisa. Eu acho que a gente já está entendendo que os dias do fim vão ser dias difíceis, viu? Então, eu não falo isso gratuitamente, eu me senti muito bem nesse CPPI inteiro, inclusive com a companhia de todos vocês, a gente vai ficar com saudade, sabe? Foi um tempo muito abençoado por Deus. Ontem, quando eu fiz a minha apresentação, eu tentei dividir esses insights que eu recebi sobre coragem em quatro pontos, quatro contrários, e eu lembro que a gente conseguiu abordar dois. Nós conseguimos abordar como intrepidez difere desse estado que Deus condena, que é a timidez ou covardia. Eu pretendi deixar bem desculpados aqui as pessoas que têm um caráter tímido, não é esse o assunto. A timidez representa é o ato covarde, especialmente o ato covarde em público quando você vai testemunhar. E você não vai conseguir testemunhar com intrepidez, penso que também ficou claro pelos versículos que lemos, em especial quando Paulo pede que orem para que ele possa agir com intrepidez, que essa intrepidez não é um ato da valentia humana. Christopher me lembrou, quando eu elaborava essa mensagem, semanas atrás, ele falou, não é um traço da personalidade que é condenado como timidez, a tal ponto que Pedro, que, se você ler os evangelhos, vê que não era tímido, concorda comigo? Pedro era atirado, ousado. Ele é quem teve aquele ato de covardia de negar o Senhor quando ele se viu confrontado pela última pessoa. Era uma empregada, era mulher e serva, era alguém que não deveria atemorizá-lo, mas ele se viu acovardado diante de uma relésia empregada, nesse contexto era alguém que não oferecia perigo para ele. Então, as pessoas podem inclusive ser valentes, agressivas, ter discursos morais enfáticos, e a história da igreja é cheia disso, mas não serem carregadas por esse tipo de intrepidez que é capaz de testemunhar de Jesus e amar. E me vem à mente agora Madre Teresa. Você não consegue olhar para Madre Teresa e ver uma pessoa violenta, consegue? Não, só se for preconceito. Meu filho Eliasaf, eu espero que... Ainda bem que ele não está aqui para se envergonhar com essa historinha, né? Fomos visitar o pensionato em que minha filha Dorothy morava enquanto estudou em Santos, na Unifesp. Aí as freiras cuidam do pensionato e minha filha queria um lugar tranquilo para estudar. Encontrou um quartinho lá no fundo. Então imagina um pensionato, um antigo convento, aqueles corredores altos, escuros, e um quarto que vai lá no fundo. Lembra dos filmes de terror que você viu quando não era convertido? Não é? O quarto. Então, meu filho olhou aquele quarto, lá no fundo a luz ia ficando cada vez na penumbra, até se afundar na mais densa treva. Ele me disse assim, pai, já pensou andar aqui no escuro e topar com uma freira vindo de lá para cá? Eu falei, filho, Madre Teresa nunca me assustaria, por exemplo. Então, quando você vê essas pessoas singelas como Madre Teresa e que foram capazes de amar agressivamente. Ela teve intrepidez para fazer algo, e aí eu avanço no segundo ponto, ela estava no serviço, ela estava agindo, ela estava externando um dom e um talento. Eu fico inspirado e não consigo deixar de dizer, tem uma amiga missionária, era missionária na Europa, há décadas atrás, ela decidiu, eu vou viajar até a Índia, ela leu um artigo sobre Madre Teresa, falei, eu vou lá evangelizar Madre Teresa, porque ela é idólatra, ela vai para o inferno. E ela ficou contrariada que o artigo elogiava Madre Teresa. Por que cristãos europeus não têm essa encrenca que a gente tem aqui entre católico e evangélico? Pelo menos não na Suíça. Então ela viajou até lá e marcou um período com Madre Teresa. Era possível fazer isso. Havia minutos. Eu penso que tempo desperdiçado você receber alguém que quer te converter, né? E Madre Teresa recebeu ela e eu até fiz essa pergunta. Como é que era o quartinho de Madre Teresa, Lisa? Ela falou assim, Eliasaf, não tinha uma imagem, tinha uma cama, que era a cama dela, as paredes limpas, uma escrivaninha pequena, uma cadeira, era um lugar de oração, ela recebia ali. Aí ela chegou perto e falou, Madre Teresa, só tem 15 minutos. Então ela preparou as quatro leis espirituais, a versão mais agressiva, converte católico, e apresentou, falou, você tem muito esforço, você ajuda os pobres, mas isso não vale nada. Essas obras não valem nada. E o que interessa é a fé em Jesus, que lança fora os ídolos. E ela tomou todo o tempo dela, o que ela conseguia. Né? Madre Teresa ficou em silêncio, ouvindo. Aí, quando ela terminou, falou assim, você ainda é muito jovem. Quando você amadurecer mais, você vai entender. Nunca é a nossa salvação que interessa. Aí apontou pela janela as crianças. É a deles que interessa. E o seu tempo acabou. Então, quando alguém tem intrepidez, irmãos, muitas vezes ele não está citando um versículo, não está pregando na praça, mas ele serve com ousadia. Ele não teme nem pela própria perdição da sua alma. Isso é o mais importante. Jesus não temia pela perdição da alma, pela reputação dele. Jesus era um homem que vivia nas companhias mais indesejáveis da sua época. E entre essas companhias, o evangelho florescia. A gente é todo preocupado, né? Que as pessoas tenham más companhias e se desviem. Ele tem um certo sentido, é óbvio. Mas a intrepidez quer dizer que a minha alma também é livre dessas travas, dessa covardia que me impede, por exemplo, de caminhar junto com alguém que eu preciso levar o evangelho ou evangelizar. Já notou? Eu não quero pregar sobre isso. Como Paulo é enfático para exortar Pedro, quando Pedro evitou sentar às mesas junto com os gentios, porque era um ato covarde. Então, para Paulo, a intrepidez de manter a sua convicção moral, a sua consciência limpa diante de Deus, tem que superar, inclusive, qualquer impressão que venha dos outros, inclusive irmãos. Eu sei que é uma linha fina, porque precisamos ouvir admoestações e pareceres dos irmãos. Mas nós precisamos também ter esse tipo de fibra interior, de consciência, de andar junto com Deus e permanecer obedientes a Ele em nosso íntimo e não permitir que nossa ousadia, nossas vivências quanto à nossa fé sejam cerceadas por qualquer cadeia interior. Em outras palavras, a gente não precisa agradar a ninguém a não ser a Deus. É isso que eu estou dizendo. Tá? E equilibrado isso com a vida no corpo, que é um problema que você vai ter que administrar, não é? Você tem que aprender a viver diante de Deus com sua consciência e humilde no corpo de Cristo. Então a intrepidez não é violência. A intrepidez não é arrogância. A intrepidez não é, como disse o Haroldo muito bem, apontar o dedo na cara de pastores e bispos e falar asneiras. Tudo isso aí demonstra só uma coisa, arrogância. A intrepidez é um ato de dizer assim, eu vou fazer aquilo que eu sinto, que eu creio, que eu acredito, é depois de reflexão, por isso a intrepidez é acompanhada daquela palavra, sofroneu, o Ângelo traduziu bem quando vi uma versão aqui comigo, mente sã, no sentido de eu uso equilíbrio, eu não ajo por impulso. Eu vou pensar quando eu tenho um ato intrépido. É isso mesmo? Thomas Clarkson, antes de se dedicar no século 1700, século 16, não é? 18. Antes de dedicar-se à causa abolicionista, ele fez uma viagem a cavalo e ele sentiu. Eu vou precisar dedicar a minha vida, vai demorar muito, e eu preciso saber. Ele tinha que apoiar o William Wilberforce, mas ele pensou muito primeiro. Foi uma vida muito dura que esses homens abolicionistas tiveram. Foi uma luta comprida, 70 anos. Então ele parou o cavalo, ajoelhou e orou. Ele falou, eu vou dedicar minha vida inteira. Ele refletiu muito, ele foi britânico, fleumático. Quando ele concluiu, eu vou dedicar minha vida inteira a isso, foi o que ele fez o resto da vida. Ele perdeu a visão por causa de cataratas no final da vida, mas continuava ativo nas entrevistas com os médicos de navios negreiros, contribuindo para a causa. Intrepidez não é um ato emotivo, emocional, explosivo. Não é gritar na praça, não é dizer para o homossexual que ele vai para o inferno. Intrepidez é o que Madre Teresa fez com a minha amiga. É assumir sua convicção e se sujeitar ao que o outro vai pensar. Homens intrépidos e mulheres intrépidas que atendem sua consciência moral e servem a Deus, eles mudam o destino de nações. Às vezes, num ato simples como esse que eu disse, quando alguém se recusava a se submeter a uma lei racista, Luther King disse que é dever moral desobedecer uma lei injusta. E depois se entrega. Então, a diferença do rebelde, a diferença do transgressor pela transgressão, do hippie, nesse sentido negativo, tem o hippie cultura e tem o hippie anarquista. A diferença desses indivíduos para o cristão e sua consciência moral é que ele diz assim: eu vou atender minha consciência e me entrego e vocês que me julguem, eu não tenho medo de morrer por causa de minha consciência. Essa é a atitude cristã que perpassa os séculos sobre nós cristãos, em que pese todas as observações de nossa falta de unidade, nossa dificuldade, há algo que diz muito sobre avivamento e perseguição. A gente sabe morrer com elegância. Todos os cristãos, no decorrer de 2000 anos, souberam fazer questão de sua convicção moral diante da repressão. Começando, então, você vê ali, já estamos no terceiro ponto, ousadia e culpa. Então, a palavra que descreve intrepidez é utilizada, e eu quero mostrar alguns textos aqui para vocês, para descrever um ato intrépido, talvez a maior de todas as ousadias, que é adentrar a presença de Deus sem culpa. É saudável para o desenvolvimento moral das pessoas a culpa. Então, não imagine você que as pessoas não devem ter culpa. Ah, a culpa é um legado judaico-cristão que atemoriza a sociedade, ainda bem. Se com todo esse legado ainda vemos gente andando sem vergonha, que a culpa aliada à vergonha, então é correto também traduzir ética como vergonha na cara, quando a pessoa tem vergonha de fazer algo, ela até pensa, mas não faz, é uma motivação baixa não fazer só por vergonha. Bem que alguém orou aqui, quem foi mesmo, foi o Erivelto, falou: não vou pecar porque depois tem que confessar. Então está valendo. Agora você vai em alguns lugares, entrevista presos, né? E você vai tentar medir o nível do juízo moral deles. Tem níveis de juízo moral. Aí eles dizem assim: é graças ao legado judaico-cristão. E aí, quando você sair, pergunta o psicólogo que entrevista, você vai voltar a roubar? Ele fala assim: eu não, e se me pegam? Então a única razão para ele não roubar é que podem me pegar de novo. Se ele encontrar uma forma, e é por isso que ele acaba sendo preso de novo, porque todo mundo que sai, alguém diz: olha, eu conheço um plano de crime perfeito, ninguém vai descobrir. Já viu os filmes? Ninguém vai descobrir. E sempre, sempre um dia a casa cai, não é? Alguém vai acabar falando. Agora, esse nível de culpa é sadio, é bom desenvolver. A culpa é ruim quando ela não promove nenhum encontro a Deus e quando ela permanece muito tempo. É errado andar com o coração culpado e envergonhado. É errado. É errado quando pecados do passado nos atemorizam. É errado também quando, diante da presença de Deus, eu me sinto afastado por conta do pecado. É uma condição que deveria ser transitória. Entendeu o que eu quero dizer? Na hora que eu erro, eu sinto aquela culpa, e quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, ela vai operar uma reaproximação de Deus. As pessoas, por causa da culpa e da vergonha, elas podem adoecer, elas podem tornar-se agressivas. E eu conheço muitos homens e muitas mulheres que prejudicam horrivelmente seus relacionamentos conjugais e com os filhos e com outros, porque são pessoas atemorizadas pela culpa e pela vergonha. Então, nesse sentido, a culpa e a vergonha é ruim. Se ela nos impede de entrar em contato com Deus, ela é horrível. E todos vocês, homens, pastores e terapeutas cristãos, no sentido em que tratam de outros, já viram como é necessário, às vezes, diversas intervenções, não é mesmo, Erivelton? Para que as pessoas consigam superar culpas que voltam constantemente. Às vezes não é só um caso pecaminoso. Pais sempre sentem culpa. Meu filho se passou por um luto, eu não consegui fazer tal coisa naquela ocasião. Então, trabalhar a culpa é importante, porque uma vez que temos intrepidez para entrar na presença de Deus, temos acesso pela oração a um poder indescritível. Estão me acompanhando? E se você está ouvindo o que as mensagens proféticas nos têm dito desde que começamos o encontro, Deus deseja nos entregar poder. Deus deseja operar cura. Deus deseja operar salvação. Deus deseja nos entregar o Espírito Santo numa potência estratosférica. É vontade dele nos avivar, não é a gente. Olha a gente aqui enfrentando essa friagem toda. Você acha que nasceu de você? Você é o bom? Você é o bom agora? Você é um fuzileiro naval?
Eu vou lá e vou buscar Deus com energia.
Não, você veio aqui porque o Espírito Santo atraiu você até aqui. Atraiu homens que gostam do frio. Cadê aquele rapaz que nunca usa blusa? Não é mesmo, gente? Gente, eu vejo aquele menino, eu tenho emoções que não são religiosas. Inveja, ira. Eu entro encapotado, ele está ali. Aí eu vejo os baianos, gente, eu pensei, os baianos não sobreviverão a esse CPPI. Eu falei, será que é o poder do Espírito Santo? Eles são Quakers, é? Aquela friagem, não é? Todas as pessoas atraídas até aqui vieram buscar a Deus porque foi Deus quem chamou. Então, de certa forma, estamos aqui já num prenúncio de avivamento. Deus nos atraiu. Cadê o irmão de Salvador? Foi tão bom ouvir ele falando, não é? Cadê aquele outro irmão lá que os ceguinhos fazem fila na porta da igreja? Eu me impressionei com aquilo. Eu não sei como é que o ceguinho chega na igreja. É o Waze, gente? E eu acho que, falando de avivamento em camadas, não é difícil a gente ter uma igreja só de cegos curados lá, não é? Como é que chama uma igreja de cegos curados? Eu não sei. Em tudo isso, quem desperta em nós essa sede, essa ousadia? É o Espírito Santo. Então vê o texto ali, ó. Vamos ler o texto para você entender, tá? Ó, Hebreus 10, 19 e parte do verso 20. Tendo, pois, irmãos... Então é um convite, é um... Irmãos, é para ter essa atitude. Intrepidez, que em outras versões é traduzida como ousadia. Ai, ousadia não é uma coisa boa? Quando você pode ter ousadia para chegar diante de alguém, que você pensa muito, você fala, não, eu vou precisar falar tal coisa. Aí você vai com ousadia. Plena confiança. Eu gosto do grego, embora prefira muitas vezes o hebraico pelo afeto, mas o grego ele é prenhe, ele é cheio, ele é permeado de significados redundantes, não é? Você consegue usar uma palavra do grego e encontrar uma riqueza a tal ponto que é um sofrimento traduzir a Bíblia, porque os autores não, eles têm que escolher algo que eles vão enfatizar, os tradutores, porque eles não vão conseguir, às vezes, captar toda a beleza do texto. E confiança para quê? É para conversar com um pastor ou com um amigo? Não, é para fazer uma coisa que o livro de Hebreus sabe muito bem, que nunca poderia ser feita por homem mortal nenhum, entrando ali cara a cara, se não fosse autorizado por Deus. Para entrar no Santo dos Santos, é o lugar escuro da presença de Deus, dizem os textos em Daniel e também disse Salomão, que Deus habita nas mais densas trevas. Que Deus é esse que habita nas trevas? Será que eu estou lendo a outra Bíblia? A Bíblia do mal? Não, ele não habita em trevas morais. Isso já se diz no Novo Testamento. Mas em termos de cognoscível, em termos de compreendê-lo, em termos de poder ter uma visão dele, ele habita nas densas trevas. Se ele não se revela, ninguém é capaz de compreendê-lo. Mas olha o que está dizendo Paulo, a gente pode entrar com ousadia. Então, esse texto diz, tenha ousadia e intrepidez, mesmo num lugar escuro onde Deus está presente, porque Ele quer se revelar a você. Ele está convidando você. Você pode ter com Ele um tipo de conversa que você não tem com ninguém. E isso é um dado muito importante. Eu sei que algumas pessoas lamentam determinadas orações que são orações irreverentes. Eu entendo isso. Quando eu comprei a Bíblia Ferreira de Almeida, século XXI, lembro-me da apresentação e do booklet, o primeiro livrinho com um evangelho, eu li para degustar, aí eles faziam uma apresentação. É uma tradução que mantém a reverência do texto. Enquanto alguém que aprecio traduções, eu acho que a reverência está muito longe do que só traduzir como vós, senhor. Eles querem dizer, existem traduções, como outras, de equivalência dinâmica, que chamam o senhor de você, evitam vós, porque Jesus não falava na rua, que nem o Thor fala nos filmes, tá? Vós, ó, não era desse jeito. Ele era um homem do povo. Mas eu entendo, então, algumas críticas à falta de reverência. Você vê o cara lá em cima, já viu o crente orando assim? Eu acho isso deselegante, é horrível. Então, há um ato de reverência, há um ato de não invocar o nome do Senhor em vão. Concordam comigo? Eu tenho que manter o nome com essa dignidade. Só que eu posso me desnudar diante de Deus, sempre. Quando eu converti, fui para um seminário passar uma semana de oração, os meninos me diziam, em tal igreja, a pessoa não pode dormir com roupas de baixo, só de cueca. Não pode. Tem que dormir todo vestido, porque se o arrebatamento acontecer, o infeliz só de cueca não vai subir. Tem que estar para se apresentar diante de Deus formalmente. Ainda tinha um argumento. Como diz lá um dos profetas, como quando você vai diante de um juiz, você não se prepara, não usa uma roupa adequada, tem uma atitude mais elegante. Então, como é que você vai se apresentar diante de Deus no dia do arrebatamento de ceroulas? Não pode, mas pode sim. E eu encontrei homens que se converteram, um caminhoneiro, ele parou numa estrada, era um homem adúltero, sem vergonha, estava dirigindo, viu a natureza, tinha sementes do evangelho nele, e viu uma cachoeira, ele estava tão atribulado que encostou o caminhão, parou o caminhão, desceu até a cachoeira, ficou nu e mergulhou na cachoeira, como quem quer se matar e como quem quer encontrar com Deus, e encontrou com Deus. Ele falou, Eliasaf, eu estava lá, pelado, se alguém me visse, adorando a Deus, maluco, se auto-batizando, que não é possível. Com tudo isso, ele queria encontrar com Deus, e eu entendi, ele estava ali nu na presença de Deus, transparente diante de Deus. Então, irmãos, ousadia é ousadia mesmo, é falar tudo, como eu citei ontem, quero enfatizar essa ideia com o Ângelo, viu, Ângelo? Você fazia a versão base ultra atualizada. Então, na versão base ultra atualizada, uma oração diante de Deus intrépida é papo reto com Deus, direto ao assunto, porque eu posso falar tudo com Ele. Não há nada que eu diga a Ele que Ele se escandalize, nada. Uma aluna minha, cadeirante, a aula terminou, ela era uma executiva poderosa, reconhecida, e dada a sua necessidade especial, né, ela precisou fazer inseminações artificiais para ser mãe. O marido também é cadeirante, um casal lindo. Ela falou, quero conversar com você. Esse tipo de aluna não pede. Eu preciso conversar com você. Aí eu fui até ela, sentei, né, para ficar na altura dela. Ela falou assim, eu quero saber, ela não é crente, mas ela disse assim, eu quero saber se eu posso ficar com raiva de Deus. Porque eu fui a terceira inseminação que eu fiz e perdi. O que eu gastei, disse ela, é uma indústria, foi o dinheiro suficiente, aliás, para você criar os seus três filhos. Ela não conhece minhas contas. E eu não gastei nem o que ela gastou com uma inseminação só, posso garantir. Ela disse assim, então eu quero fazer essa pergunta. Deus aguenta eu ficar com raiva dele? Eu pensei, aguenta. Falei para ela, aguenta, minha filha. Eu aguento quando o filho meu está nervoso. Aí disse ela, Deus te ama, não há nada que você possa dizer a ele que ele se aborreça de você. Você pode falar tudo, Deus tem as costas largas. Não é blasfêmia, não, se é a oração dela, íntima com Deus, ela vai falar, não é assim entre amigos? A gente vai conversar, fala, termina, não. Mas é só estava destampando em um assunto. É muito bom ter um relacionamento que não se abala de forma nenhuma. E esse relacionamento é com Deus, ele aguenta tudo. Eu fiz uma pregação uma vez num lugar, foi muito bom a pregação, senti a presença de Deus, mas na hora que eu entrei no carro, alguma coisa aconteceu comigo, eu pensei, no que eu preguei eu acredito. Mas comecei a passar a Bíblia em revisão, falei, olha, tem um monte de coisa que eu não acredito. Eu leio, eu fico quieto, eu não digo para ninguém que eu não acredito, mas eu não acredito. Estava andando no carro, e quando eu estava andando no carro, estava só eu na estrada escura, senti Jesus do meu lado, senti ele, eu estava praticando a presença de Deus, lendo o livro do irmão Lawrence, aí quando eu senti Jesus aqui, eu falei, eu vou dizer para o Senhor tudo que eu não acredito, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar, eu listei tudo, Jesus me ouvindo, do lado comigo, tem que ter muita coragem para ser meu carona, comigo dirigindo a 120 chorando, não é? E Jesus ali ouvindo, eu desci, fui dormindo, aquele sono melancólico. Como é que alguém prega bem e volta para casa deprimido? No outro dia eu levantei e fiz assim, falei, ué, cadê aquela falta de fé? Onde está aquela falta de crença? Meu amigo levou tudo embora. Creio em tudo. Se Jesus me disser, olha, não foi o peixe que engoliu Jonas, foi Jonas que engoliu o peixe, tá branco, foi isso mesmo. Logo, irmãos, o que a gente precisa na ousadia é pensar, tem coisa que eu não digo a ninguém, mas eu direi a ele. E às vezes teremos confidentes que vão nos ouvir com os ouvidos de Jesus. Então é muito importante também ouvir com o ouvido de Jesus. Aliás, por que essa grande introdução sobre ousadia? Você vai estourar o seu tempo hoje, que é o último dia? Não pretendo. Com tudo isso eu quero dizer, conversar com Deus dessa forma tão direta propicia todo cristão individualmente a chance de colocar em relevância a sua fraqueza. Estão me acompanhando? Eu posso pôr em relevância diante de Deus, apresentar a Ele a minha fraqueza. Alguns de vocês não entendem isso. Eu vou em reuniões, ou já fui, em reuniões corporativas, onde todo mundo concorre com o outro. Quando alguém diz assim, olha, eu vou tratar de uma doença, um câncer, um dos executivos dizia. Outros cumprimentam ele, mas pensavam assim, é verdade que pensavam, eu vou ocupar o lugar dele, ele vai precisar de uma licença médica longa, ambientes corporativos, não é mesmo, Andréia? De altíssima competitividade, desumana, isso impera em grande parte das corporações, embora o discurso seja de, olha, nossa estima, a gente quer que você melhora, mas alguém já está fazendo o seu lance, Mas sabe qual foi minha surpresa quando visitei alguns ambientes eclesiásticos? É a mesma coisa. As pessoas precisam, às vezes, eu choro por pastores, líderes, eles não podem ser fracos porque alguém o ataca, alguém o agride. Alguém diz assim, essa parede está caindo e eu vou empurrá-la mais ainda para ela cair logo. Porque existe em Satanás e nas forças do mal uma espécie de sadismo que quando vê o fraco, quando vê o pavio que apenas fumega, pensa, eu vou apagar. Leia os Salmos, eu vou acabar com ele. Eu vou derrubá-lo de vez. Ele é como uma cerca que está bamba, só falta um chute num mourão e ele vai desabar para o outro lado. É o espírito satânico. Em qualquer lugar onde as pessoas se sintam, abram sobre suas fraquezas, há um sadismo presente. Então, eu quero que você veja duas coisas importantes. Podemos colocar a nossa fraqueza em relevância. Podemos dizer quando dói. Podemos dizer que estamos fracos. Eu disse uma vez a alguém, um desses cristãos triunfalistas, eu não sabia até aquele momento, eu falei, olha, se acontecer tal coisa, eu vou poder fazer tal investimento. E se acontecer outra coisa, ele falou assim, para, você está se sabotando, me disse ele. Me assustou, sabe? Endemoniados assustam quando... Ele me disse assim, você tem muito ser na sua conversa, tem que ser assim, eu vou fazer, Deus vai me abençoar. E essa nunca foi meu tipo de fé. Essa fé parece presunção para mim em muitos momentos. E eu vou lembrar de diversas histórias de gente que tem um discurso desse, mas tem que esconder os seus fracassos, os seus defeitos. Você começa a entender que está lidando com humanos quando eles põem em relevância a sua fraqueza. Se eu apresento a minha fraqueza diante de Deus com intrepidez, eu não temerei que ninguém mais a conheça no mundo inteiro. Ninguém que é fraco diante de Deus sente qualquer pressão diante dos outros, porque você sai da presença dele totalmente justificado. Lutero entendia isso. Lutero fez hinos, sermões, em que ele deixava claro, quando nós temos a defesa de Cristo, quando nós temos Cristo nos justificando, não é só um ato em que eu leio e tento crer mentalmente. É uma couraça afetiva que me protege, outras pessoas me desprezam, mas eu me sinto amado por Deus, aceito por Ele. Ninguém consegue me acusar e me atacar. Tudo aqui está protegido. Meu afeto, minha mente. Consigo caminhar num mundo que me odeia e é como o mundo vai agir conosco? Seremos odiados por todos em razão do nome de Jesus. Já começou. Aí, se você é que nem eu, alguém que não gosta de conflito, você pensa assim, eu não queria viver dessa forma. Agora você será revestido pelo Espírito Santo e esses anos que nós temos a seguir e os últimos dias serão os anos mais felizes da sua vida. Porque aqui tem outra coisa relativa à perseguição e calabouços. Nós, cristãos, temos uma grande tradição de cantar em masmorras. A alegria nos persegue, a gente nem quer ficar feliz. E aí fica, olha aqui essa corrente no meu pé, essa bola de ferro, a minha é maior que a sua. Um hino, Silas, um hino que fale sobre bolas de ferro. Venceu e cadeias rompeu. E os presos ficam assim, gente, esses caras estão chapados. Todo mundo em silêncio escutando. Cristãos cantam, cristãos vibram, cristãos têm vida. E tem mais vida quanto mais a perseguição se abate sobre eles. Eliasaf, como é que você pode falar isso? Você não é chinês. Você não estava vivendo o evangelho lá no mundo islâmico. Eu falo isso porque sinto direção do Espírito Santo. É tudo sonho. É tudo visão. Mas eu sinto também o seguinte. Na minha estirpe, na minha genética, dentro do meu DNA espiritual, Cristo habitando em mim, deixa claro para mim que eu nasci para uma grande aventura. Eu nasci para enfrentar hostes e potestades. Eu e você, nós nascemos para grandes enfrentamentos, onde a nossa fraqueza fica em relevância. Mas a gente se sente defendido por um exército invisível. Muito a gente não vai se abalar. Você vai olhar os poderes do mundo, universidades, intelectuais, movimento GLBT, eles vão achar que farão um favor a Deus, ou na minha tradução aqui, à ética do mundo, ao consenso do mundo, em nos matar. Vai terminar assim. Ou vai começar. Agora, enquanto eles nos enfrentarem, a gente não vai sentir assim, o Ângelo grifou bem, somos uns pobres coitados, vamos nos esconder, nós resistiremos e sentiremos aquela emoção da aventura, criaremos nossos filhos com testemunho. É o que os sionistas fizeram. Quando um sionista era preso e interrogado, ele exigia, diante do exército britânico, eu quero que meu filho fique aqui. Aí eles diziam ao filho, filho, eu quero que você olha porque seu pai escolheu morar aqui em Israel, ainda não tinha o Estado de Israel inaugurado. Eu quero que você vê como o povo judeu paga o preço por morar nessa terra, e eu quero que você veja como seu pai suporta esse tipo de interrogatório. Os interrogadores britânicos ficavam assustados. A ideia é, quando eu vivo num ambiente com um ato heróico, o ato heróico que eu estou protagonizando, iluminado, abençoado pela intrepidez do Espírito Santo, marcará a mente do meu filho. Filho não ouve sermão, filho está vendo a vida que você vive. Atentamente, atentamente. E antes que isso seja uma ameaça para você, significa também que às vezes tem sermão ruim. A gente em casa, às vezes, eu tenho um temperamento manso, vocês conhecem a Miriam, que é a mais temperamental? Então, se ela eleva a voz, o que é brincadeira, nunca acontece, sempre sou eu. É eu pensar, meu Deus, estraguei o testemunho do meu filho. Mas quando eu vou conversando com eles, e minha filha, quando casou, me disse, são às vezes atos, gestos que fizemos, iluminados pelo Espírito Santo, que estão convertendo eles. Nunca foi para a gente ganhar o filho pelo mérito da gente, não é mesmo, Erivelto? É o contrário, não é? É servindo a Deus em humildade com um ato intrépido. Então, pensa comigo, olha. Se minha fraqueza, quando eu entro na presença de Deus, eu posso colocá-la em relevância, também é verdade que a minha fraqueza atrai esse espírito sádico que são as forças das trevas. O mal só entende uma linguagem: força, violência, derrubar o fraco. É a única linguagem que o mal entende. Você vai ver isso em toda a Bíblia, em toda história em que houve um enfrentamento do bem contra o mal. O bem parecia perder, não é? Em toda a história, eu consigo lembrar aqui de diversos momentos, inclusive na história secular. A rainha da Inglaterra, não vou lembrar a data, contra a armada espanhola, a armada invencível. Quantos quadros, meu Deus, pintados sobre isso. A rainha, uma mulher pecadora, mas ela orou a Deus, porque ela sabia, só Deus pode nos livrar de algo que se chama armada invencível. Você quase não viu o oceano. E um vendaval, uma tempestade, derrubou a maioria dos navios. Sempre que o destino, a vontade de Deus na terra está para executar, o bem parece diminuto e fraco, e o mal parece tomar todo o horizonte, mas as pessoas com fé conseguem dar esse passo. Vamos ler essa importância da fraqueza, antes que eu me perca aqui. Aí na sua apostila, na página 81, nesse verso de 2 Coríntios 12, 9. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, depois que Paulo orou para tirar o espinho na carne, a história é conhecida de vocês, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, se equipa mais, ganha upgrades, atualiza, evolui, amplia, aumenta, sai de potência para se tornar realização e exercício na fraqueza. Viu? Então não é que a fraqueza é um acidente. A fraqueza é um ingrediente indispensável para o poder. A tal ponto que a primeira lição, muitas vezes em diversos homens de Deus, é aprender primeiro a fracassar para depois ter alguma vitória. Gamaliel não entendia isso. As pessoas, quando citam Gamaliel, sempre falam, sabe, ele disse o que é de Deus, se for de Deus, vai para frente. Mas diversas vezes o que é de Deus morre primeiro para depois ir para frente. Gamaliel entende a lei humana. Se ele fosse alguém muito sábio mesmo, não terminava o discurso dele permitindo que os apóstolos fossem espancados. Lê lá. Aí terminou, espancaram eles para não perder o hábito e liberaram. Ele convertia. O que ele entendia é, na lei do homem, ou na lei da religião, do empenho próprio, o que é de Deus vai para frente. Deixa ver, maktub. Não é esse o termo? Para se está destinado, vai acontecer. Assim será, se está escrito. Mas na lei de Deus não é assim. Então eu quero que você anote aí, porque, como diz o anjo, veio quentinho. Não veio hoje, veio ontem. Então está morninho. Não, morno é ruim. Tá, não, frio não está também. Então está quente ainda. Está quente ainda, está quente ainda. É uma frase, tá? Digo eu, e a Bíblia concorda, pelo menos em ideia, primeiro tem que dar errado para depois dar certo. Davi, aquele garotinho, você vai ser rei. Faltou uma frase aí. Mas primeiro, Davi, tem que dar errado para depois dar certo. Jesus, O Senhor vai resolver tudo. É, mas primeiro tem que passar pela cruz. Pedro também não entendeu. Ó, primeiro tem que dar errado. Você pode usar o termo, se fica mais confortável. Eliasaf não é aparentemente errado? Está todo mundo em volta, parecia errado mesmo. Acabou, terminou. Às vezes, para os envolvidos, também parece. Ó, terminou de vez. Primeiro tem que dar errado para depois dar certo. A escola em que a gente fracassa é a primeira escola, por assim dizer, os anos básicos, o ensino fundamental do cristão. Eliasaf, você está querendo estimular a melancolia, minar a autoconfiança das pessoas? Não, eu acho melancolia um sentimento que às vezes é religioso, mas é perigoso. Conheço crentes que parecem religiosos, mas estão depressivos. Eu acho melancolia algo ruim. Eu estou dizendo que essa é uma lição também transitória. Tem que passar por ela. Tenho que aprender que as coisas que são de Deus, às vezes, primeiro vão esmorecendo, vão acabando. Você pensa, meu Deus, não deu certo, deu errado. E aí, depois, Deus levanta com mais poder, porque o poder dele se aperfeiçoa, se amplia, ganha upgrades, atualizações na fraqueza. E aprender sobre a própria fraqueza é uma lição que vai envolver você em muitos processos, por vezes dolorosos, por vezes difíceis, mas você pode perder algumas coisas, mas não perca a lição, como já disse alguém. Mas como eu disse, isso vai passar, porque eu estou falando de poder, não de viver fraquinho, achando que não tem poder. A ideia embutida aqui no texto de Paulo é o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, por isso a gente precisa aprender a lidar com eles. A fraqueza tem um valor estratégico no final dos tempos. Perceba comigo, e sempre aconteceu assim na história da igreja, e você verá muito em Atos. Quando os cristãos parecem fracos, o diabo acha que pode acabar com eles. O diabo acredita, porque ele só consegue fazer essa leitura, que a violência, a repressão, a força, o impacto dele contra nós, impacto não que é uma palavra boa, os golpes dele contra nós serão capazes de nos derrubar, porque o sadismo, que é da sua natureza, ele veio para matar, roubar e destruir. Tenta imaginar qual é a mentalidade satânica na pedofilia, não é? No estupro, no abuso. É a mentalidade de que o fraco deixa o mal babando com os dentes de fora. E é assim. Por isso ele é chamado de besta, de fera. Porque ele sente-se, me desculpem a palavra, nesse sentido de assanhado, avultado, excitado diante da fraqueza para agredir, para ferir, destruir. Mas há um item aqui, irmãos, importante. Ó. A fraqueza é uma vitória estratégica, porque o diabo não consegue compreender, por mais que tente entender, nem na minha pregação agora. Mesmo comigo falando e outros homens falando, que o fraco é empoderado por Deus e é capaz de derrubá-lo. Ele não consegue entender. Ele é como Golias, que olha para Davi e pensa, é um cão, mas ele vai levar uma pedrada. Vai. Porque há algo, um valor estratégico na fraqueza, e eu não consigo deixar de citar, você quer derrubar Mordor, chama os hobbits. Ah, por que não os elfos? Eles são elegantes. Eles são magrinhos, não irrita? Eles têm boa pontaria. Por que os hobbits são os seres mais domésticos, mais desinteressantes que tinham em toda a Terra-média? Mas é através da fraqueza, da singeleza, da simplicidade que grandes vitórias são alcançadas. Vamos ver alguns exemplos disso. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como a oração feita por gente fraca consegue mudar o destino de nações e avançar o reino de Deus na terra. Não vou ter tempo de falar, mas Daniel é uma grande imagem para mim. Eu comentei e a gente conversava, a Andrea fez uma pergunta interessantíssima, perguntando se os momentos atuais não são totalmente inéditos. A igreja já viveu períodos como esse? É claro, a proporção de pessoas vivas, a dramaticidade dos eventos agora é muito diferente de outros momentos. Mas o povo de Deus já se viu diante de momentos de quase extermínio, isso é garantido. Em que falou, vai acabar, porque todo mundo vai morrer. Se você lembra, foi Karl Lawrence que escreveu A Igreja na China, ele falou, quando a cortina de bambu começou a dissipar, os estudiosos da igreja do mundo inteiro olharam pensando, será que alguém sobreviveu? Porque aparentemente, na Coreia do Norte, por exemplo, o índice foi pequenininho, quase todo mundo morreu. Então, irmãos, o tempo que nós enfrentamos é muito específico. as grandes perseguições, ou talvez a maior de todas, ainda vai acontecer. O Senhor está nos preparando, nos revestindo. Agora, lembre-se sempre do poder da oração. Daniel era um homem que acreditava em oração conjunta. Orou junto com os amigos dele. Daniel era um homem que acreditava em oração regular. Mas eu quero que você anote aí, que essa está quentinha mesmo, tá? Daniel era um homem que acreditava que ele tinha que agir de acordo com sua convicção moral. E ele foi muito criticado por isso, como você será quando você agir de acordo com sua convicção moral cristã. Numa entrevista que passei com doutores, um deles me perguntou, eu vejo o seu memorial, gostou, foi muito bem escrito, Deus me ajudou, e irmãos revisaram também. Falou, gostei desse memorial, o memorial estava todo riscado, o memorial é a história que um acadêmico escreve sobre ele mesmo, né? Falou, mas aqui você fala, eram citações pequenas sobre religião, espiritualidade. Falou, e a pessoa me disse, eu tenho muitas dificuldades com a religião. Eu falei, não, você está com medo que eu seja um fanático proselitista? Eu entenderia. Mas eu não posso retirar da minha memória uma parte que construiu minha consciência. Não posso. Então eu preciso ficar com a minha consciência. Isso não disse, tá? E quem está nos atemorizando pode ficar com a sua revolta, com as suas indignações. Então Daniel era alguém que abraçou sua consciência até o final. Ele sabia. Vão ver orando, orou com a janela aberta. As pessoas viam ele orando e as pessoas acabaram lançando ele na cova dos leões. Ele disse depois, quando saiu de lá, eu orei e o anjo de Deus fechou a boca dos leões. Então, grave esse texto aqui, ó, que esse texto não quero que você só pense nele intelectualmente. Eu quero que você pense nele como observando um quadro. Deus me disse, não quero, estou dando carteirada agora para ganhar na persuasão da pregação, mas eu senti de Deus antes de começar essa pregação. A gente não tem só que compreender esse versículo no sentido hermenêutico de interpretá-lo. A ideia sobre o final dos tempos é que viveremos entre feras, mas seremos servidos por anjos. Percebeu? Não entende aqui, ó. Tenta imaginar só como se estivesse observando um quadro. Repita várias vezes, se me permitir esse uso, uma analogia, é um mantra do bem. Mantra significa uma repetição que depois de um período na mente, chega até o coração. Tá? Nesse sentido estrito, você precisa entender sempre, quando cercado por feras, por opressão, por esse espírito sádico que quer destruir a fraqueza, você será servido por anjos. O Hobbit estava lá, ih, vai acabar, vão me matar. Aí sempre chega o Legolas, irrita o Legolas, não irrita? Ele chega nos momentos e salva, as mocinhas gostam dele, até suspiraram aqui, não é? Então os anjos intervêm e os anjos estão a serviço da intrepidez. Isso é um outro ponto que eu notei. A minha persuasão aqui vai ser curta, a maneira como quero embasar isso. Ó, abre sua Bíblia lá em Atos 12. Atos 12, do verso 5 e diante, tá? É historinha, tá? Historinha que aconteceu de fato, mas é causos da igreja cristã primitiva. Em outras palavras, tem todo o atrapalhamento infantil, aquela espécie de jeito desajeitado dos hobbits aqui, tá? Ingenuidade, aquela santa ingenuidade. Ó, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Eu queria que todo traficante brasileiro ficasse preso assim. Eu não ia fugir. Não tem como. É muita gente. Isso aqui é segurança máxima. Você tem que ir para retirar essa... Concordam os policiais presentes? É difícil tirar esse filme da cadeia, né? É difícil se você não conhece o Delta Force do céu. De repente... Uma palavra um pouco rara em Lucas, tá? Marcos gosta de repente. Lucas, então, o de repente de Lucas deve ser, é um raio, como é típico dos anjos. Veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. Telecinésia angelical. É brincadeira, gente. E o anjo ainda lhe disse... Coloca as tuas roupas, calças, sandálias. Eu estou imaginando Pedro aqui com sono, porque se um anjo me acordar, tirando o aspecto fantasmagórico do anjo, brilhando, iluminando, eu vou ficar assim, vai demorar um tempinho, tá? Talvez eu levante de mau humor. Ele teve que indicar tudo, porque Pedro não estava acertando. Imagina o Pedro tentando acertar, não tinha calça, né? Mas tentando acertar a cabeça, assim, no roupão, e se veste. Calças, sandálias, e ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa, parece um filho que se acorda com sono no meio da noite. Já acordou? Filho, levanta. Filho, senta. Abre o olho, filho. Filho, não deita de novo. Ao sair, Pedro seguiu, sem compreender, o que nós já percebemos, o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. Eu, anjo Magneto. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, eles estão ali na carreira, correndo, não é? Até lembrei de novo da Baso ultra atualizada. Só faltava o anjo falar: Pedro, vaza, velho, vaza. Porque Pedro estava meio... não entendeu. Aí, depois que o anjo se afastou, Pedro, caindo em si, começou a acordar. Pedro disse: agora, Pedro. O anjo brilhou, o anjo soltou corrente, abriu um portão de ferro. Ninguém acordou, só você. Ele falou: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, ainda ficou, acho que um tempo. Você foi mesmo, Pedro, dá linha. Dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. A igreja estava lá, o anjo estava empoderado pela ação da igreja. Viu intrepidez em oração, meu irmão? Quando a gente tem intrepidez em oração, não se sente culpado diante de Deus, porque o sangue de Cristo nos justifica, os anjos começam a trabalhar. Não quero que dá nome para anjo, não quero que manda anjo trabalhar. Anjo do Senhor, faz isso. Fecha a porta, varre esse chão, amarra aquele sujeito. Tem muito misticismo, ocultismo em torno disso. A ideia básica é: quando a igreja ora, os anjos atuam rápido e com intrepidez. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rhode, que lembraremos por toda a eternidade, não pelo testemunho, mas pelo atabalhoamento infantil, saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria. Agora que Pedro acordou, que sentiu o risco, ele está lá: abre, abre, que eu já perdi tempo dormindo, abre! Rhode foi lá, ai, Pedro, voltou correndo sem abrir o portão. Depois vocês perguntam: Eliezer, você não tem vergonha de ser engraçado quando prega? Eu não faço força. Mas, gente, a Bíblia me deixa rindo muitas vezes. Mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram: estás louca? Então, é uma reunião de gente normal, né? Ela, porém, insistia. Eu não sei quem fez pior, ela ou os outros que estão orando para ele ser solto. E quando ela fala assim: imagina, mulher. Para de acreditar em milagre, mulher. Dobra o joelho aí e ora. Mas eles diziam: é o anjo dele. Então, já vê que a angeologia, que não é estudo do ângelo, mas dos anjos, se eu acertei bem, né? Já começou nessa época aqui. O que o anjo dele ia ficar batendo no portão sem o Pedro do lado? Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. A gente estava orando, a gente estava pedindo, mas a gente está surpreso. Olha como Deus respondeu. E alguns devem pensar assim: poxa, estava tão sem fé. Então, eles não estavam fazendo uma oração que estava super carregada daquele positivismo. Já viu oração assim? Eu estou vendo. Estou desenhando agora, é isso, determino. Era uma oração de fragilidade, é uma oração de ousadia. Você pede coisa que você pensa assim: olha, eu tenho muita ousadia de pedir um negócio desse. Como é que eu pedi um negócio desse para Deus? Eu tive ousadia mesmo. Era o caso deles. Aí Pedro, quando viu aquele barulho todo, que quase a cidade ia parar lá na porta, né? Falou: mas acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão. Então, a ideia presente aqui é: intrepidez está associada, por falta de uma expressão melhor, ao ministério angelical. Quando nós agimos com intrepidez na oração, no anúncio da palavra, os anjos se veem liberados para agir. E eles estão agindo com interesses do reino de Deus, eles estão atendendo ordens. Um anjo contém toda a objetividade, a rapidez, a velocidade, essa é uma descrição básica da Bíblia. Eles atendem uma instrução de Deus num átimo. Eles diferem de nós porque eles não são regidos pelos afetos como nós somos. Mas, sem querer explicar muito, o fato é: quando a igreja ora, entra em ação poderes altamente objetivos, frios, porque os anjos também matam, os anjos executam, os anjos cumprem com papéis estratégicos. A igreja orava muito, constantemente. Herodes foi elogiado. Não é um homem que fala, é a voz de Deus. Herodes não deu glória a Deus. Deus não é uma ofensazinha invejosa. Havia algo perigoso se Herodes continuasse com aquele tipo de popularidade. O anjo do Senhor, num átimo, o feriu. Morreu comido por bicho. Então é anjo ou é bicho? Muita gente vê bicho. A igreja que orava sabia. Foi o anjo do Senhor. Entenderam, irmãos? Tem coisa que vai acontecer que as notícias, as pessoas vão interpretar, aconteceu por tal assunto. Mas nós sabemos. Aconteceu porque o povo de Deus orou. Em 1990, foi isso, amor, lá com o Shell Schubert? Fizemos uma oração com um irmão da Suécia, lá no Vale da Bênção. E ele orou junto conosco para o Muro de Berlim cair. Se você é dessa época, você sabe, muita coisa que aconteceu seria imprevisível. O muro cair daquele jeito tão antológico, com as pessoas quebrando. Tem gente que tem pedaços do muro até hoje. E ele orou dessa forma para o muro cair. E ele fez outras orações mais impressionantes ainda. Então a oração move os anjos, sem que precisemos nomeá-los. Então não acredita nesse ocultismo que você vê por aí, dando nome para anjo, explicando o anjo que faz cada coisa. A igreja pode ter só um pensamento que é meio brutal, ingênuo e ignorante. Quando a gente ora com intrepidez, Deus vai resolver as coisas de forma objetiva. O próximo ponto e último, eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, ainda está nesse penúltimo ponto, meu último ponto é rápido, pretendo. É um vídeo que fala sobre como a introdução de lobos num parque, onde os lobos já não existiam mais, acabou devolvendo vida ao ecossistema. Olha a minha leitura para você ver direito, tá? Primeiro, não fica bravo com o lobo que aparece aí não, tá? O lobo da natureza, o lobo animal, não é perverso, se bem que o Haroldo falou que até galinha é perversa. Nunca mais eu veria as galinhas com os mesmos olhos. Se eu cruzar com uma, eu vou fazer o sinal da cruz. Desculpa, Pedro. Quando você vê os lobos aqui, ele é um animal que pertence ao ecossistema, a leitura do vídeo é elogiosa. A minha interpretação, para você ver direito, é o seguinte. Quando a perseguição chega, quando a gente acaba produzindo repressão por parte das forças do mal, isso coloca as coisas no lugar. Entendeu o que eu quis dizer? Tem muito assunto que a igreja só tem porque não é perseguida. Olha para a minha cara, pai de 3 filhos e com um terreno que está financiado, você acha que eu quero ser perseguido? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a igreja, quando ela consegue fazer das questões que ela discute, questões de vida ou morte, ela ganha unidade. Então, a introdução do lobo nesse parque mudou o curso dos rios, como você verá. E você vai entender também que quando a igreja se vê ameaçada pelas forças do mal, vai acontecer o que aconteceu na China. Padres, católicos ortodoxos, irmãos da igreja caseira de Otmani e também irmãos das igrejas tradicionais partiam o pão na cadeia. Porque ali, meu filho, diferença, opinião, está todo mundo debaixo do mesmo fogo. O mal acha que vai nos exterminar, mas o mal, quando vem nos exterminar com esse seu sentimento sádico, ele acaba contribuindo para que o nosso ecossistema, de acordo com as leis do alto, se equilibre. Então vê esse vídeo aqui.
One of the most exciting scientific findings of the past half century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, but the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds, of migratory birds, started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes. And as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. There was less erosion. The channels narrowed. More pools formed. More riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography.
Então a ideia presente aqui, e se você está nos ouvindo em áudio apenas, vai conseguir ver esse vídeo no YouTube, como lobos transformam os rios. A ideia presente, o lobo animal, ele age por instinto. Satanás e suas hostes agem com inteligência, mas dominados por um sentimento assassino, é irresistível para eles se comportar dessa forma. O curioso é que eles pensam que, enquanto nos caçam, estão só nos exterminando, e vão fazer isso com muitos, mas, na verdade, a terra será curada quando a igreja reage a esse tipo de repressão maligna. Entenderam? Irmãos, eu não estou elogiando a perseguição. A vida verdadeira, vivida com fraqueza em relevo, ela vai atrair sozinha a perseguição. Agora, o que eu quero é triunfar sobre a perseguição, porque enquanto o lobo satânico imagina, estamos destruindo eles, estão colocando tudo no curso devido, porque a gente vai, por exemplo, parar de discutir bobeira. Porque a vida e a sobrevivência e viver a vida cristã vai exigir mais dos nossos recursos e esforços. Eu quero utilizar esses meus últimos 10 minutos só para enfatizar esse terceiro ponto, que é a diferença entre bem disposto, é o último, me perdoe, o quarto, bem disposto e acomodado. Eu vou usar duas palavras, essas duas palavrinhas aqui vão atender ao meu último tópico. Viu? Estamos ali no último tópico, bem disposto, e a diferença de um povo bem disposto é um termo para coragem dentre os verbetes gregos que eu consegui pesquisar, e a diferença entre estar bem disposto e estar... Vamos lá, olha, o termo para a palavra bem disposto é uma única ocorrência em todas as escrituras, mas é muito preciosa, é quando, descrevendo o ministério de João Batista, é dito sobre ele que ele vai preparar para o Senhor um povo bem disposto. Há, inclusive, outras versões para essa palavra, tá? É um povo pronto, o que mais vocês têm aí? Como? Apercebido, gostei do apercebido também. Que mais? Nas diversas versões, essa palavra, que em grego é etoimazo, é traduzida como preparado, apercebido. Apercebido, preparado e apercebido são palavras úteis, porque elas descrevem isso que era primordial no arauto. Porque lembra que João Batista é comparado àquele arauto. O arauto era alguém que chegava antes do rei chegar. Quando o rei ia visitar uma cidade, o arauto ia na frente preparando o caminho para o rei poder chegar. Então ele verificava se a cidade estava pronta para receber o rei, criava expectativa. Na linguagem de hoje, a gente podia dizer, é a banda que abre o show da banda principal. Lembra disso, quando você não era crente, que você ia em show? Não era assim? Aí você ia no show, aí tinha uma banda que abria para depois aquele grupo de rock que você só ouvia quando não era crente poder cantar? Eu estou brincando com vocês, eu sei que muitos de vocês vão em shows, tá? Está na cara de vocês agora. Agora, se você se recorda, então, era o caso de você preparar, aquecer. Esse é o pensamento principal de Arauto, mas há uma outra riqueza aqui importante, ó. E por isso, o tradutor que usou o termo bem disposto está correto. Porque a palavra etoimazo é uma palavra de origem naval. Significava que eu tinha que equipar e preparar um barco para poder lançá-lo ao mar. Estão me acompanhando? Eu precisava, e era muito comum se fazer isso na época, a madeira, apesar de pensarmos que não, era um recurso caro, não era um recurso muito barato, principalmente na Palestina. Era muito comum que carpinteiros usassem madeiras de segunda mão. Também era muito comum que você, quando ia preparar um barco, usasse um barco antigo e reformasse ele. Então, etoimazo é uma palavra de estaleiro. É uma palavra onde você coloca um objeto, você nesse caso, e o barco na época, e retira tudo o que é fraco e vulnerável e substitui por algo forte. É esse o sentido de etoimazo. O barco estava lá e você pensava, o que eu quero? Um barco de guerra. Então eles iam reformar um barco e pensavam, o que nesse barco não vai resistir ao embate? Eu vou retirar tudo o que é fraco, vou equipar. É o sentido mais literal. Vou equipar esse barco com componentes que suportem esse embate com que ele vai se dispor. Então, é uma palavra para bem disposto, preparado, mas há uma carga afetiva. O povo tem vontade, está com expectativa. Então, etoimazo significa que estamos preparados para partir do porto e singrar mares desconhecidos. A coragem do avivamento sempre preparou as pessoas para isso. Foi através das missões, através da fundação de centros terapêuticos, através de enviar irmãos para universidades para pregar o evangelho e estudar, através do levantamento de lugares como oásis, tipo as Christian Houses. O tempo inteiro havia, então, gente preparada para singrar um mar desconhecido. Esse é o pensamento implícito aí. Como as pessoas podem fazer isso? É uma característica do Espírito Santo nos deixar assim, com essa coragem. Porque a palavra para Espírito Santo, paráclito, por isso é a segunda palavra que eu tenho aí, eu pus só uma ocorrência, ela é tipicamente uma palavra joanina, aparece nos escritos de João, eu coloquei aqui talvez a sua primeira ocorrência, pelo menos enquanto descrevendo uma pessoa, em João 14, no verso 16, depois também no verso 26. Quando João descreve a oração de Cristo, ele usa esse termo, não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um paráclito, que também é um termo de tradução difícil. Wycliffe, quando traduziu a primeira vez, quando leu paráclito, escolheu uma palavra parecida com a nossa, que é confortador, porque a carga da palavra é alguém que reparte força com o fraco. Wycliffe, então, sabiamente, em vez de colocar advogado, porque não é o contexto, ele colocou confortador e traduzimos por consolador. Eu acho, como também pensa William Barclay e outras pessoas estudiosas, que a palavra envelheceu quando era chamada como confortador. Temos que ter misericórdia dos tradutores da Bíblia, mas há palavras que são pertinentes em sua época e vão perdendo o sabor com o passar do tempo. Uma das coisas que confortador ou consolador parece é que é uma ajuda muito passiva. Quando você visita alguém que está paciente terminal, você consola a pessoa. Morra com Deus. Então a palavra consolo significa uma ajuda passiva, é válido, mas não traduz o paráclito, porque paráclito, além de advogado, além de intérprete, que você pode aplicar lá na ousadia para entrar na presença de Deus, paráclito é outra pessoa, era um posto militar, era um indivíduo que diante de um exército pequeno que ia se deflagrar ou se confrontar com um grande exército, passeava a cavalo na frente deles e fazia aquele discurso. O Paráclito era aquele que discursava, estimulando a coragem nos soldados. Nenhum exército combatia sem que ouvisse esse discurso motivacional em nossa linguagem. Mas ainda não entendemos, porque temos muitos palestrantes motivacionais, eles são como lâmpadas de poucos watts comparados aos grandes paráclitos da história. O Winston Churchill, lembra dele? Lembra? O próprio rei que palestrou contra Hitler, o rei era gago, lembra disso, o discurso do rei? E conseguiu fazer um discurso que motivou todas as forças poderosas do império. Isso é paráclito. É uma palavra pronunciada por alguém, aí dizem os manuscritos antigos do grego koiné, paráclito é aquele que arranca coragem dos corações mais medrosos. É o Espírito Santo, é uma palavra à altura para ele. O Espírito Santo, já dizia Paulo para Timóteo, é um espírito que banha a covardia, é um espírito de coragem. Ele é capaz de falar ao seu coração. Então não tem problema ser medroso como um hobbit é. Tem problema ser dominado pelo medo e pela covardia. Mas o paráclito fala ao meu coração e me leva a fazer coisas impensáveis e com coragem. O Espírito Santo não é um mero consolador, dito aqui num termo negativo, dados os limites da palavra. Ele é alguém que é capaz de trazer à tona o valente e a valente que existem dentro de você. Isso vai acontecer em muitos momentos. Vai acontecer, uma irmã comentou comigo, enquanto a gente lava a louça. A gente não, vocês mulheres, mas a gente lava assim, a gente lava assim. Algumas irmãs me disseram, a Carol também falou, né? Olha, como é difícil viver toda essa questão estratosférica lavando louça. Eu queria dizer isso para vocês antes, irmãs. Eu lavo louça em casa também, não lavo bem? Levou 20 e poucos anos, mas eu estou conseguindo. Eu queria dizer a vocês o que Adélia Prado disse. A tarde termina e a obra de minhas mãos para Deus, ela dizia, né? A obra de minhas mãos é essa louça e essa cozinha bem arrumada, Senhor. Então, quando a Adélia Prado diz isso, ela falou, eu tornei essa casa um lugar que é um oásis, que é o que vocês fizeram aqui na convergência enquanto arrumaram, né? Então, existe uma atitude corajosa, existe uma atitude sublime, mesmo em atos que são atos triviais e que podem tocar profundamente as pessoas no mundo. A coragem, irmãos cristãs, não é a coragem dos mariners, não é a coragem dos fuzileiros, embora elas nos demonstram bons exemplos. É a coragem cotidiana, porque muitas de vocês são mulheres heroínas no dia a dia. É onde é mais difícil ser herói. Você vê um mariner que ganha uma batalha, mas às vezes ele pode ser um alcoólatra ou um mau pai. Ele não ganha as batalhas do cotidiano. Vocês podem fazer isso, e nós homens também podemos fazer, no dia a dia. Lembro-me de um irmão, acho que pode dizer um testemunho positivo, Levino. As pessoas no trabalho guardavam, para constrangê-lo, revistas pornográficas nas gavetas da mesa dele, e tiravam sarro porque ele não lia, jogava fora. Mais tarde, esse homem blasfemo, esse homem imoral que fazia isso, adoeceu, teve o filho adoecido, né? Você lembra bem da história? O Levino foi lá orar, viu que é coragem cotidiana? E a coragem que joga fora a pornografia, que suporta o desprezo e que depois perdoa a pessoa, vai lá, ora por ela e abençoa. O mundo não está pronto. O diabo não consegue ver. Nós passamos invisíveis aos olhos de Satanás quando nós amamos. Todo cristão é stealth. Todo cristão consegue viajar como um drone que não é reconhecido pelo radar. Porque se ele ama, ele fica invisível ao radar do mal. Eu vou encerrar agora passando um outro vídeo. Eu senti de passar esse vídeo quando vi o Michel falando sobre o canto dos anões. É um vídeo curto, deve ter um minuto e meio. Mas eu quero que você ouça ele de pé. Você pode se levantar, por gentileza? Eu baixei essa cena. É a cena do canto dos anões. Quando eu assisti, não tinha visto a riqueza do diálogo. Eu queria que você tivesse muita atenção com o diálogo. Então, o líder dos anões, mesmo quem não assistiu o filme vai notar, ele tem uma chave que lhe foi entregue pelo pai ou pelos pais dele, né? Seus ancestrais. Nós também temos essa chave, porque o que é avivamento, Lady? Senão uma chave que é entregue à igreja de geração em geração, de tempo em tempo. E ele quer muito tomar o tesouro dos anões, que é protegido por um dragão, de volta. Então, quando eu vi esse vídeo pela segunda vez, eu absorvi cada palavra, cada letra, porque eu pensei, está falando conosco. Irmãos, eu fui roqueiro quando converti, ou antes de converter, continuei um pouco depois. Aí depois, quando eu vi o que as músicas de muitos rocks eram, eu mudei totalmente. Abominei a música secular, 100% absoluto, não sou tão radical assim hoje, mas eu andava com uma vitrola, quem não sabe o que é vitrola, pesquisa na internet, tá? Andava com uma vitrola que eu mudei os polos para inverter o disco e mostrar o diabo falando para as pessoas. Vitrola e um monte de LP. Então eu ia de lugar em lugar, chamava os amigos que eram roqueiros, falava, olha o que o diabo está falando aqui, ó. Olha o menudo cantando. O menudo já é demoníaco cantando normal, porque é ruim. Agora, olha o que acontece quando inverte. Aí alguns gostavam, até que você sabe, cabeça de roqueiro é, quanto mais Satanás, melhor é. Mas outros se arrependiam, se assustavam, né? E eu até inverti naquele período discos cristãos dos Vencedores por Cristo para descobrir que eles adoravam a Deus quando você ouvia as mensagens subliminares. Se você estuda semiótica, vai entender. A linguagem é algo muito complexo. Não existe só subliminar do mal. Tem subliminar do bem também. Então, irmãos, eu estou achando que esse vídeo, acho que foi feito para nós. Cada palavra, cada texto, ele ressoa em minha alma, porque ele me convida a usar a chave que é oração, avivamento, a intrepidez, para singrar mares desconhecidos. Eu sinto dentro de mim um instinto selvagem de fazer para Jesus coisas inconcebíveis. Todos vocês podem sentir isso. É uma fantasia espiritual bem-vinda, independente da idade. Algo que vai manter você vivo, ativo, é ter essa ideia. Eu posso fazer coisas, ir para lugares que eu não conheço, pregar a pessoas que eu não conheço, começar novos cursos, um novo tipo de ministério, em qualquer momento, se o Senhor me chamar. Por isso Jack London, um autor que não era cristão, dizia, é o chamado selvagem. Conversava com Christopher. Há homens de Deus que em idade madura ouvem esse chamado de Deus, que é um chamado selvagem, dizendo, para, o que você está fazendo tem sucesso. David Wilkerson viu isso. Para isso agora. Muda tudo. Não 360, 180, vai em outra direção, começa tudo de novo. Esses homens conseguem aquela jovialidade, como diz a poesia, o novo amanhece. O novo amanhece. O novo não é da idade. Existem pessoas com 20 anos que são velhas. E existem homens de 70 anos que correm maratona, inclusive espiritualmente. São jovens no espírito. Acredita em mim? Já viu isso? Não é um elogio às pessoas de idade, não. Eu quero dizer, é um poder espiritual da jovialidade. Escreve isso, é o que nós dizemos na sociologia. Você só ficará velho 2 anos antes de morrer. Então, adia, filho. A estatística é essa. A gente só fica velho 2 anos antes de morrer. Você sente quando a pessoa entrega os pontos. Não entrega os pontos. Permita que Deus possa recriar você de outro jeito. Para alguns é outra cidade, para alguns é a mesma cidade, mas uma nova disposição, outras leituras, outro tipo de palavras que você usa. Jesus me disse que ele vai mexer profundamente nas palavras que usamos e a forma como as dizemos. O seu tom de voz diz algo sobre as patologias de sua alma, se você quer ser aceito. Se você tem insegurança e quer impor poder, mas Jesus mexerá profundamente nisso. Viu? Eis aqui um território selvagem que você vai explorar. Amém? Vamos ouvir esse hino então e depois tem uma musiquinha. Jogo rápido. Esse hino é o canto dos anões.
Isto passou do meu avô para meu pai. Isto chegou a mim. Eles sonharam com o dia em que os anões de Erebor retomariam suas terras. Não existe escolha, Balin. Não para mim.
Estamos com você, meu jovem. Cumpriremos a missão.
Para além das montanhas nebulosas frias, adentrando cavernas, calabouços perdidos, devemos partir antes do sol surgir, buscando tesouros há muito esquecidos. Zumbirão pinheiros sobre a montanha, uivarão os ventos em noites azuis. O fogo vermelho queimava parelho, as árvores tochas em fachos de luz.
Veja esse verso, esse poema de Jack London. Ele fala sobre sentir-se preso, domado, atrelado àqueles cães no trenó que só fazem o mesmo serviço. Aí ele diz: rumo ao primitivo, erguem-se velhos anseios nômades. Contra a corrente do hábito, os instintos selvagens serão despertados.
Teus olhos seguem meus passos. Passos revelam o coração. Os meus lábios declaram desejo. O tempo prova disposição. Os teus olhos seguem os meus passos. Os meus passos revelam o coração. Os meus lábios declaram desejo. O tempo prova disposição. Entre os chamados, os escolhidos são. Para quem o sim é sim, o não é não. Entre os chamados, os escolhidos são. Quem o sim é sim, e o não é não. O não voltarei atrás. Não voltarei atrás. Mas tu que a mim mesmo, tudo e todos, te amo mais, te amo mais. Declaro isso, não voltarei, não voltarei atrás, não. Declaro, não voltarei. Não voltarei atrás. Não voltarei atrás. Mais do que a mim mesmo, tudo e todos, te amo mais. Desembaraço, declarei. eu me desembaraço pra correr a carreira proposta para mim. Eu olho firmemente para ti.
Vem completar.
Vem completar o que começou em mim.
Vem completar.
Vem completar o que começou em mim.
Me desembaraço.
Me desembaraço pra correr a carreira proposta para mim. Eu olho firmemente para ti.
Vem completar.
Vem completar o que começou em mim.
Vem completar, Senhor.
Vem completar o que começou em mim. Completar o que começou em mim.
Dentro de mim,
dentro de mim, há um fogo que queima. Dentro de mim, há um chamado que me persegue. Dentro de mim, há um fogo que queima.
Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima.